Miriam, a primeira coisa, né, o estudo de ESE mostra, porque é o seguinte, mais importante que os números, para a gente entender, o dinheiro que as pessoas recebem de auxílio emergencial é um dinheiro que vai ser gasto em compra de bens, vai ser gasto para as pessoas. É diferente do dinheiro que as pessoas mais ricas recebem, que não vai gastar, ela pode botar o dinheiro no mercado financeiro, botar em ações e tal, isso não necessariamente é capaz de ativar o mercado financeiro, depende, né? Então, o dinheiro, como é um dinheiro que vai direto, para cada um real que o governo federal deu, isso implicou, tem um efeito em cascata de ativação da economia, da venda de produtos, e que se resultou em maior arrecadação do governo, porque ele, a gente sabe que o imposto principal brasileiro é indireto, então vem da, se é um produto industrial, ele tem IPI, né, tem IPI, tem o ICMS, mas todos os outros, se é um serviço, tem o ICS, a gente está aqui, que até é algo que a gente precisava rever na nossa reforma tributária, mas não é o tema agora, os impostos são muito em cima do consumo, tá? Então tem ativação. Então é isso, para cada real gasto com o Bolsa Família dos Mais Pobres, isso tem um efeito cascata de ativar a economia e gerar uma riqueza maior de 1,27, se não estou enganado nesse número, tá? De 1,27. Então, ó, nesse sentido, Miriam, aqui não tinha justificativa nenhuma porque o governo queria acabar com a auxílio emergencial. A justificativa também, vamos chamar do mercado, dizendo que o governo precisa fazer ajuste fiscal. E esse é um tema que a gente precisa entrar, né? Porque agora vai ser a discussão, vai estar em discussão hoje e amanhã no Congresso Nacional, a volta do auxílio emergencial e com a PEC emergencial. Não, mas a gente deixa para frente isso. Não vamos conversar agora sobre isso. Tá? Vamos responder mais a sua questão. Então, ó, eu não tenho o volume total agora de cabeça, aqui esqueci de pegar o número, mas até posso pegar depois, de qual foi o volume de recursos que foi injetado através do auxílio emergencial. Mas ele foi muito substantivo. Tanto que aquilo que eu falei, a queda do produto, ou seja, do PIB, né, ela não caiu tanto por causa do auxílio emergencial. E cada valor passado para as pessoas mais pobres, isso ficou uma dinâmica economia que gerou um valor adicional de 1,27. Ou seja, não é gasto, é investimento nas pessoas. É forma de ativar a economia nas pessoas. Se não tivesse feito isso, não só piorava a condição de vida das pessoas, como da atividade econômica. E não só para quem trabalha, mas para quem vende. Imagina o pequeno comércio nos bairros das grandes cidades, como o de Curitiba, do Pinheirinho, do Chapinhal, do Boqueirão, do bairro Alto e tal. Esse bairro todo, né, são as pessoas que recebem auxílio emergencial, vão comprar no supermercado, na vendinha, no comércio local. E é isso,
efeito
multiplicador.
Claro, porque você compra no mercado, que a compra do produtor, que enfim, vai gerando isso. Me parece que foram, ao todo aí, o gasto, foram injetados 300 bilhões.
Isso é verdade, 300 bilhões. Eu não estava com o número na cabeça.
Não, o que significa 4% do PIB. 4% do produto interno bruto brasileiro. 300 milhões. Tanto é, Dani, e eu vou insistir nisso, de forma alguma, e todo mundo sabe a minha posição política, não é novidade para quem vai ouvir, mas acho que tem que lembrar disso, não foi feito para o povo, foi feito para satisfazer empresários. Tanto é que nessa pandemia os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ficaram muito mais pobres. Isso tem que ser dito, isso tem que ser lembrado. Porque o que, que isso justifica? Por que, que eu estou falando e repetindo isso? Porque não há uma sensibilidade social. E nós vamos ver isso agora. Você falou e nós temos que entrar nessa PEC agora. Há uma possibilidade, está sendo negociado, o presidente já falou, Bolsonaro, que vai ter novo auxílio emergencial, papapá, e que isso estaria sendo negociado pelo Guedes. O Guedes é o cara do mercado. O Guedes é um banqueiro, já foi banqueiro e continua sendo banqueiro e continua pensando como banqueiro. E ele vai ao Congresso Nacional e propõe ao Lira, propõe, enfim, ao Senado, à Câmara, que haja uma compensação e faz uma proposta. E essa proposta, aí é que está a gravidade da coisa. Essa PEC, ela propõe que realmente se dê aí no máximo R$300 por 3 meses para uma reduzida população, né? Se nós tivermos um alcance aí do que de 60 milhões, nós iríamos aí para 20 milhões de pessoas, em troca do quê? Em troca de tirar dinheiro da saúde, em troca de tirar dinheiro da educação. E aí vai no tal do ajuste fiscal. Ah, o Brasil não pode ficar devendo já um gasto, não sei o quê. E as pessoas parece que caem nesse abismo e reproduzem essa bobagem. Tem que ter ajuste fiscal? Ok, vamos concordar com isso. Vamos fazer ajuste fiscal em cima das grandes fortunas. Vamos cobrar imposto de barco, vamos cobrar imposto de avião, vamos cobrar dos mais ricos mais impostos. Então, quer dizer, por que que o ajuste fiscal que está sendo proposto como compensação desse auxílio emergencial, que vai ser muito menor, está em cima dos servidores públicos, está em cima do que é gasto em educação e o que é gasto em saúde no país. Daí.
É isso. Os dados, você apresentou esses dados com muita consistência, só para voltar à questão anterior, né? Você incluiu diretamente no mercado de consumo pessoas que estavam fora, 40 milhões de pessoas com auxílio emergencial no ano passado. Só para dar um dado, como isso é uma coisa importante, são esses 300 milhões que você fez referência, eu acho que é isso, é um dado muito significativo, então por isso o produto interno bruto caiu menos exatamente em função disso. E outro ponto que você destacou antes de entrar para responder a tua questão, essa questão da desigualdade, né? Isso é algo inadmissível, né? Na pandemia, os 6 famílias mais ricas brasileiras ganharam tanto na pandemia que seriam capazes de financiar por meses todo o auxílio emergencial para 67 milhões de pessoas. Apesar, vamos chamar de...
Daí, você pode repetir essa informação, por favor?
As
famílias ganharam...
As 6 famílias mais ricas, os mais ricos, ganharam recurso que dava para, durante a pandemia, aumentaram a sua riqueza numa quantidade que dava para financiar o auxílio emergencial. No ano passado, R$600 para 67 milhões de pessoas por 6 meses. Né? Então, sim, ou seja...
Me perdoe, daí eu vou te interromper de novo. Isso é inacreditável, é impensável. Isso é uma barbaridade.
Mas no mundo também, né? O pessoal da área tecnológica, dos empregadores, a Amazon, por exemplo, tudo, né? Ficaram muito mais ricos durante a pandemia, e o cálculo da Oxford, que isso seria capaz de financiar, né, as vacinas para uma parte importante de toda a população pobre do mundo. Então, a desigualdade é algo, um fenômeno que a gente tem que enfrentar. Essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres se acentua fortemente. Desculpa, Mariana, que eu ia responder a tua pergunta. Agora, disse a tua questão aqui principal, Miriam, que é o seguinte. Sempre a economia é um meio, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Claro que ela tem seus pressupostos, sua forma de funcionamento. Uma parte que se vende como ciência econômica é, que dizem alguns pensadores, é simplesmente ideologia. Ou seja, é uma forma de vender as suas ideias, vender a sua lógica de querer organizar o mundo. E uma dessas questões que hoje não tem comprovação empírica, e a pandemia mostrou isso, é essa ideia de que o governo não pode gastar. Isso vai desestruturar a economia, que isso vai dar inflação, vai dar baixo crescimento econômico e vai dar desemprego. E aí o discurso aí propõe a ideia do ajuste fiscal. É claro que o governo também não pode gastar de forma sem ter nenhum tipo de controle. Mas no momento de crise, o que, que mostrou que essa capacidade de gasto do governo, sem isso afetar os fundamentos econômicos, aqui no mundo inteiro, se mostrou que era muito mais larga. Agora assumiu o novo presidente dos Estados Unidos. Vai passar para cada cidadão, cidadão americano, aumentar o seguro-desemprego em $400. $400 vezes 5,5, ou seja, R$4.000. Mais de R$4.000 vai aumentar o seguro-desemprego para as pessoas agora poder viver, né, contando aqui, não, seguro-desemprego que as pessoas recebem dos Estados Unidos. Vai dar milhões, né, quase $2.000 para cada família para enfrentar o problema da pandemia. Vai passar o dinheiro diretamente para as pessoas, está explicando isso. No mundo inteiro, você percebe assim, se não tiver essa ação do Estado injetando dinheiro para a população mais pobre, as consequências econômicas serão muito piores do que isso. E aqui, nós estamos no contrassenso, é verdade. Nós temos um ministro da Economia que faz uma profissão de fé no mercado e que não conhece o que é a sociedade, nem as pessoas, é tudo planilha. Aí o governo, um governo que tem sensibilidade social, que se guia pela sua popularidade. Então, por isso que o auxílio emergencial vai voltar, porque o governo está perdendo popularidade. E exatamente ano passado, quando o auxílio emergencial estava em alta, a popularidade do governo estava mais alta também. Agora que a popularidade do governo está caindo, no fim do auxílio emergencial, porque de fato as pessoas estão morrendo de fome. Mas eu não sei se é em Curitiba, aqui em Campinas, aqui, é verdade que eu estou bastante isolado social, mas às vezes quando você precisa fazer uma coisa no mercado, na farmácia, toda esquina você encontra gente vendendo pano de prato, vendendo bala, vendendo...
Curitiba, a cidade de primeiro mundo, considerada, é inacreditável daí. É em todas. As praças, se você pegar Generoso Mar, ali é um dormitório, ó.
Eu lembro do Marechal Deodoro, ali debaixo das Marquises. Eu lembro, Miriam, da Marechal Deodoro, debaixo das Marquises, aí sempre era, muita gente, não sei, aí na Rua 15, aí, né, de gente que tem. Era algo que, há uns 5 anos atrás, praticamente não existia. Eu tinha diminuído muito forte. Tinha diminuído muito fortemente.
Então, aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando isso que o senhor está falando. A gente teve um auxílio emergencial ano passado, né? Teve toda essa discussão que vocês já apontaram em números, que acabou em dezembro, e agora há uma discussão para a retomada de um valor bem menor. Eu estava vendo aqui que a discussão é entre R$250 e R$300 para um número bem menor de pessoas. Mas, ou seja, a gente tem aí janeiro e fevereiro, a gente já está chegando em março, que as pessoas não tiveram auxílio. Que números a gente tem desse impacto? Nesse momento, a gente já tem uma avaliação do que aconteceu nesse período com essas pessoas que ficaram sem ajuda nenhuma?
Viu, eu não vou te dar números precisos, porque as bases estatísticas também não permite ainda que a gente tenha dados. Porque sempre os dados de janeiro e fevereiro saem daqui um tempo depois. Mas tem alguns dados que já mostram no final do ano, depois eu volto para a questão da mídia. Tem alguns dados no final do ano que já mostram um pouco a tragédia que nós estamos vivendo. E aí tem muitas reportagens, inclusive, da imprensa, que mostram isso. Primeiro, o crescimento muito grande de pessoas que estão buscando algum tipo de trabalho, gostariam de trabalhar. Então, hoje, afinal, os dados do mercado de trabalho são 33 milhões de pessoas no Brasil que não estão trabalhando ou estão trabalhando num bico e ganhando muito pouca renda e estão procurando um outro tipo de atividade para exercer. 33 milhões. Isso é quase toda a população adulta da Argentina, para a gente ter uma ideia, um pouco do tamanho, um pouco disso. Então você tem a chamada taxa de subutilização, muito forte. Voltou a crescer as atividades informais. De novo, é isso que eu estava falando. As pessoas não têm renda, precisam se expor e conseguir algum tipo de atividade. Isso tinha caído ano passado, com o auxílio emergencial R$600. Né? Depois, com a redução, isso já começou a aparecer e agora aparece de uma forma mais clara ainda. Né? O desemprego também aumentou fortemente. Uma outra questão que aparece fortemente é os indicadores mostrando a volta da fome. Ainda não existe, eu não tenho dados agora de cabeça, não estou lembrando agora direito, mas voltou a fome. já tempos, que mostram esse crescimento da volta da fome. Tem várias matérias de imprensa exatamente mostrando o crescimento da fome. Tem 25% dos que eram assalariados durante o ano de 2020 perderam renda. Tem um auxílio emergencial com mais pobre, mas quem era assalariado, pelo menos 25% dos que continuavam assalariados perderam renda, diminuíram a sua renda durante o ano. Inclusive, uma parte, mesmo falar, o servidor público perdeu renda, mas tem coisas que foram feitas, por exemplo, o desconto previdenciário aumentou, e sempre reajustou o salário, isso significa menos renda.
Você veja, daria um comentário apenas, nós estamos falando aí em 17 milhões de pessoas no Brasil hoje na extrema pobreza.
Exatamente.
17 milhões.
Exatamente.
Aí, o que eu queria colocar é também assim, a gente fala do auxílio emergencial de R$600, passou para R$300 e agora não sei se ficará em três parcelas apenas de R$250 ou R$300, mas eu quero falar também das famílias em que ganhavam aí, ou ganham ainda, R$1.500, R$2.000. O preço do alimento subiu barbaramente. Essas pessoas desempregadas, aquela que pagava a sua gasolina ou seu carrinho financiado, a sua casinha financiada, mesmo que seja pela Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, número 1, número 2, elas estão com uma tremenda dificuldade. Nem mesmo o auxílio emergencial atende essas pessoas. Por quê? Elas não se qualificam para isso e não conseguem outro emprego ou acrescer aí na sua renda, de alguma maneira, ou melhor, melhorar a sua renda para atender as suas necessidades básicas. Então, é um drama nacional que não tem sensibilidade, não há uma sensibilidade no tratamento disso. Porque nós estamos falando, como eu disse, um auxílio doença, essa foi boa, é um auxílio emergencial para as pessoas, para um número muito reduzido de pessoas e que realmente estejam numa situação de extrema pobreza. Aquelas pessoas que ficam na pobreza, que ficam no desemprego, mas que não conseguem se qualificar, e se não me engano, o pedido de qualificação passou dos 152 milhões de pessoas e que não foram aí qualificadas, nem todas foram qualificadas, a gente teve um número bem inferior a isso, como é que elas ficam? Aonde que elas estão inseridas nisso? Evidente que há uma dificuldade tremenda dessas pessoas na sobrevivência.